As mudanças climáticas são a maior preocupação na área de saúde do século XXI. O corpo humano tem um limite para aguentar altas temperaturas, podendo sofrer consequências como estresse, insuficiência cardíaca e lesão renal aguda por desidratação. De acordo com a OMS, uma onda de calor tem relação direta com o aumento de mortes. Altas temperaturas respondem por 7% das internações do Sistema Único de Saúde, o SUS. Se já falamos aqui que o inverno e a temperatura extrema, fria, pode causar problemas, né, e até mortes, o verão também tem as suas consequências e nós vamos tratar do assunto agora aqui no programa com o nosso convidado, o Dr. Gil Bardini, que é presidente da ASBAI Santa Catarina, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional aqui do nosso estado. Dr. Gil, bom dia!
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre esse tema tão importante, ainda mais nessa semana que está muito quente, né? Uhum. É a gente poder passar umas orientações para os nossos ouvintes.
Doutor Gil, o que é que caracteriza uma onda de calor e como ela é definida, né, por vocês especialistas?
Na verdade, as ondas de calor, né? Você tem várias temperaturas elevadas, né? E muitas vezes o tempo, às vezes, muito seco ou muito úmido, né? E que leva, né, alterações no nosso organismo, né? Principalmente nos extremos da idade, crianças, idosos, gestantes, obesos e doenças, pacientes com doenças crônicas, né? Que são pessoas muito suscetíveis a essas temperaturas elevadas, que normalmente caracteriza acima dos 39, 40 graus Celsius, né? E principalmente também quando você tem uma sensação térmica aumentada, principalmente quando o vento está mais quente também.
Quais são os principais riscos de saúde associados a ondas de calor como essa que estamos vendo?
Então, algumas coisas você até comentou na sua introdução, né? A questão do estresse, problemas cardíacos, a questão de problemas renais devido à desidratação, porque a pessoa acaba suando mais, evapora mais, perde mais líquido e acaba não ingerindo água o suficiente, né? Então você pode ter quase insuficiência renal e você também pode ter o agravamento de doenças respiratórias, né? Como asma, rinite, episódio de desmaio, pressão baixa, tudo isso, né? Então, é muito importante a gente sempre estar atento a essa questão das temperaturas elevadas. Porque, normalmente, quando você tem um grande outro evento, como tornados, ventos fortes, enchentes, as pessoas acabam se cuidando, né? Ah, vou ficar em casa, não vou poder trabalhar porque está alagado. Mas, muitas vezes, quando tem um calor extremo, a pessoa vai trabalhar e, muitas vezes, não se cuida e isso pode causar problemas sérios, principalmente se não se cuidar, né, e ter alguns cuidados extras.
Uhum. Ontem aqui na região tivemos temperaturas de 37 a 39, com sensação de quase 50 ou mais que 50. Ao sair na rua, a percepção é de que estávamos respirando um ar de secador de cabelos, aquele abafamento, aquela coisa muito quente, né? E eu pergunto, a exposição prolongada ao calor intenso pode afetar diferentes grupos, eu imagino, da população, por exemplo, crianças, idosos, quais são os mais vulneráveis?
Isso, então ontem, né, como você estava dizendo mesmo, parecia que estava numa sauna, né? Você entrava, quer dizer, saía de casa, ia na rua, e você via um ar quente, né? Você tinha a sensação, né, que você não conseguia respirar, a sensação de abafamento, né? Então, as crianças, os idosos, as gestantes, que são, vamos dizer, pacientes, né, pessoas que têm uma saúde mais debilitada, mais vulnerável. Então, pequenas alterações, né, pequenas desidratações, vamos dizer assim, podem levar a quadros mais sérios, né? Os adultos mais saudáveis, eles sentem, mas acabam sentindo menos, né? Por isso que esses pacientes que têm um sistema imunológico, vamos dizer, um pouco mais debilitado, eles têm que ter o dobro de cuidado do que um adulto jovem, sem doenças, teria que ter.
Perfeito. Doutor, as ondas de calor podem agravar condições já pré-existentes, como, por exemplo, doenças respiratórias e cardíacas, potencializa?
Com certeza, né? Principalmente na questão respiratória, né? Porque assim, quando a gente respira um ar, né? O que a gente precisa? Um ar mais úmido, um ar mais limpo, né? Um ar um pouquinho mais quente, né? Mas se você usa um ar muito mais quente, né? Isso acaba inflamando a via aérea, causando os sintomas, seja tosse, seja falta de ar, né? Então, uma doença respiratória que pode estar controlada, quando o paciente entra em contato com esse ar muito quente, esse ar muito úmido, você pode desencadear uma crise da doença respiratória, né? Então, a mesma coisa, o paciente tem problema cardíaco, né? A pressão, né, devido ao calor, né, ela pode baixar mais, aí o paciente vai tomar o seu remédio para pressão, isso pode ainda baixar mais a pressão dele, causando até episódio de desmaio, né? Então, e paciente ter sintomas até de dor no peito, tudo isso.
Perfeito. A gente sente um abafamento enorme. Aliás, dias como ontem e alguns anteriores, a gente percebe uma diminuição muito grande de pessoas andando nas ruas. O que mais querem é ficar num ar-condicionado ou em frente a um ventilador, na sombra. E
Isso.
uma coisa que é importante sempre alertar, nunca é demais, né, doutor? É beber bastante água, não é?
Isso, perfeito, Bicudo. Beber bastante líquidos, água, né? Então, não, álcool não, né? Então, suco, água de coco, Gatorade, isso é bem importante, porque nesses dias de muito calor, como a gente sua, a gente transpira mais, a gente perde mais água, então nós temos que hidratar mais que o normal. Então, nós temos que beber. Se você toma 2 litros de água, você tem que tomar 3, 3,5, 4, porque a perda é muito grande, né? E ter bastante cuidado ao andar na rua, né? Andar mais pela sombra, usar chapéu, usar boné, sombrinha, né? Tudo isso para diminuir a sensação térmica. Isso acaba ajudando bastante. Então, evitar atividade física nos horários muito quentes, né? Porque isso acaba causando piora, né, dos sintomas, desidratação e tudo mais.
Doutor, para quem já tem problemas respiratórios, esse calor tão alto, essa temperatura tão alta, né, com umidade ou tempo seco, qual deles é pior? O tempo
Na
seco.
verdade.
Pode falar.
Desculpa, Bicuro, pode.
Fique à
Na
vontade.
verdade, os extremos são muito ruins, né? A alta umidade é muito ruim, o tempo muito seco é muito ruim, os dois extremos acabam piorando os sintomas respiratórios, né? Então, quando está muito seco, no inverno, no ar-condicionado, a gente tende a aumentar a umidade do ambiente, né? E quando está muito úmido, né, como agora, a gente tenta a diminuir, né, a umidade, né? Então, por exemplo, quando você está no ar-condicionado, a umidade diminui. Mas no inverno, né, o calor é muito ruim, o calor do aquecedor. Então você bota às vezes uma bacia d'água para aumentar a umidade. Então tudo em extremo é ruim. Então a gente gosta um clima sempre uma umidade mais amena.
Doutor, a alimentação também influencia muito, né? Alimentos mais leves deixam o corpo mais também tranquilo, imagino, não é?
Isso, com certeza, né? Então frutas. Bebidas mais leves, vegetais, bebidas geladas, né? Ajudam a causar aquela sensação de frescor, né? Te dá energia e não te dá aquele peso, aquela sensação de comer demais. Porque se você come demais, você acaba tendo uma digestão aumentada. Então você tem um gasto maior de energia para fazer digestão. Então, as suas células, né, que precisam. Muitas vezes cuidado do coração, dos pulmões, da pele, elas têm que se dirigir para o estômago, para o intestino, para fazer a digestão. Então acaba tendo um gasto maior no organismo, no órgão, que não é tão importante naquele momento. Então, se a gente comer comida mais leve, o nosso estômago vai trabalhar menos, o nosso intestino também, e vai sobrar as células para fazer trabalho nos locais que realmente a gente precisa, né? Que é na pele, no coração, nos pulmões e no rim também.
Algumas pessoas reclamam de tontura, doutor, né? Daquela vertigem, aquele calor tão intenso, você falou agora há pouco, né? Pressão de
E...
parece uma sauna, né? É importante olhar isso, que tem problema de tontura, para não levar um tombo, né? Evitar essas horas, né? De sair à rua, a não ser que não tenha outra alternativa, né?
Exatamente, porque assim, o calor em excesso, ele faz uma coisa que a gente chama de vasodilatação, que é o quê? O aumento, né, do volume, a dilatação dos vasos sanguíneos, que levam sangue até a pele. E quando você tem um aumento dos vasos sanguíneos, essa vasodilatação, a pressão tende a baixar. Então, por isso que é comum, em temperaturas muito altas, a pressão baixar e o paciente pode até desmaiar, né? Então, por isso o cuidado, né? Paciente já tem essa tendência a ter tontura, desmaio, evitar sair na rua em horários muito quentes.
Perfeito. Doutor, na área médica, no atendimento público de saúde, também muda alguma coisa com relação à abordagem dos médicos junto aos pacientes?
É isso, porque muitas vezes, nesses extremos de temperatura, as pessoas acabam passando mais mal, vamos dizer assim, acabam indo com uma frequência maior, né, para os pronto-atendimentos, seja para resfriamento corporal, seja para receber soro, né? Mas graças a Deus, atualmente, a maior parte das unidades de saúde, seja hospitais, né, tem ar-condicionado, então já acaba melhorando, né, essa climatização, melhorando os sintomas dos pacientes. É, então, justamente para evitar muito essas idas ao pronto atendimento, os pacientes têm que se cuidar, mas se vê que está passando mal, que alguma coisa não está boa, que não está sentindo bem, procurar, né, a unidade de saúde mais próxima para ser avaliada pelo médico.
Perfeito. Todo cuidado é pouco. A palavra do Dr. Gil Bardini, que é presidente da ASBAI Santa Catarina, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Muita água, alimentos leves e tomar cuidado. Quem tem que trabalhar no sol aí, né? Use um chapéu, um boné, se proteja, né, doutor?
Dê pausas maiores, né? Para descansar, para tomar água, para hidratar, né? Então, passei, vamos dizer, pessoas da construção civil que estão ali, trabalho pesado, sol, né? Então, você tem que acabar dando intervalos maiores e mais frequentes para poder hidratar e resfriar o corpo.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua fala, sua participação. Um abraço, muito sucesso.
Obrigado, Bicudo. Um abraço e todos tenham um bom dia.